E aí, Júlio, ano novo, vida nova e as velhas promessas para 2023 que a gente prometeu em 2021 que cumpriria em 2022, né?
Com certeza, muita gente cheia de planos, de projetos, e isso é muito bacana. Mas também um número grande de pessoas querendo começar uma dieta nesse ano que se inicia.
Quem não exagerou um pouquinho nesse fim de ano que atire o primeiro arroz com passas. Mas não adianta querer fazer dieta detox, porque isso aí.
Se é para detoxificar, melhor deixar para nossos amigos fígado e rins fazerem seu trabalho, não é mesmo?
Vamos falar sobre isso? Olá, eu sou Letícia Sarturi, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia.
Olá, eu sou Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. E nesse episódio, vamos falar sobre a moda das dietas detox.
Se nós pensarmos na ideia de detoxificação, o nosso organismo já é muito bem equipado para essa tarefa. O fígado, os rins, o sistema gastrointestinal, a pele e nossos pulmões fazem parte desse complexo sistema de transformação, excreção e eliminação de produtos potencialmente tóxicos.
O caminho específico depende do agente tóxico, mas, de forma geral, o organismo, em especial o fígado, pode converter uma substância a um metabólito menos tóxico, degradá-lo, colar a molécula com um açúcar, processo que chamamos de conjugação, e deixar a molécula mais solúvel em água. Os rins filtram o que o corpo não precisa mais e solta pela urina. Algumas outras saem na respiração, na transpiração, o suor, ou nas fezes.
E não estamos aqui querendo dizer que não dá para ajudar o organismo a fazer seu trabalho. Beber bastante líquido, garantir a saúde do seu fígado, maneirando na bebida alcoólica e se alimentando de forma adequada.
Eu lanchei sanduíche do cupim, batata frita, eu lanchei também refri, eu bebi o refrigerante, botei ketchup, mostarda e só.
A questão é que nessa última afirmação, a forma adequada, tem muita gente que acha que se entupir de chás e misturas herbais vai operar um milagre no organismo. Até deram um nome para essas alegações: dieta detox.
A ideia seria de que, ao mudar o consumo diário para incluir ingredientes específicos, o corpo seria mais capaz de eliminar as gorduras a mais daquele segundo pedaço de pernil ou os carboidratos do panetone que você comeu sozinho.
É sério, você não vai deixar de comer nada do que você gosta.
Ah, que isso, doutor?
Me diga, o que que você gosta de comer?
Ah, doutor, eu gosto de pizza, hambúrguer, batata frita, churros.
Isso aí, infelizmente, não vai poder.
Ah, então por que a senhora perguntou?
Porque eu quis dizer coisas saudáveis.
Ah, saudáveis! Ah, saudável, sei lá, eu gosto de açaí. Açaí é saudável, né, doutor?
É, açaí. Tá bom, tá? Mas açaí puro e uma vez por semana só, 200 ml.
A gente sabe que tem intervenções apropriadas quando o organismo entra em contato com alguns agentes tóxicos. Por exemplo, já se sabe que a pectina presente em algumas frutas cítricas pode funcionar como um quelante, uma substância que se gruda a um metal e ajuda na eliminação, por exemplo, do chumbo. Mas isso é para situações de intoxicação.
As que o pessoal promove nessa época do ano tem outra finalidade, a perda de peso. Tem a dieta Master Cleanse, em que as pessoas substituem refeições por uma mistureba de suco de limão, pimenta caiena e xarope de bordo.
Quero acordar bem cedinho, fazer o lanchinho, laranja, café, leite, pão.
Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão.
A dieta da limpeza do fígado, em que se trocam os alimentos usuais por uma dieta vegetariana, alta em fibras, sem lácteos e com suplementos variados.
A dieta de Martha's Vineyard, que é basicamente uma dieta de sopas, infusões de ervas e suplementos enzimáticos.
A dieta dos sucos, em que todas as refeições são líquidas, com misturas de frutas e vegetais, e por aí vai.
Todas elas prometem, entre aspas, eliminação das toxinas, perda de peso, vitalidade, melhoria da função do fígado.
Mas a questão aqui é que, por trás dessas promessas, não há mágica alguma. Reduzir o consumo calórico pode levar à perda de peso, mas nem sempre de forma saudável.
Aumentar o consumo de líquidos talvez ajude a melhorar a sensação de desidratação, mas não necessariamente substitui o aporte nutricional de uma refeição bem balanceada.
Sem contar os riscos. Dietas muito restritivas podem aumentar níveis de cortisol, hormônio associado ao estresse. Esse hormônio, por sua vez, pode estimular o apetite e consumo de mais calorias, cancelando os possíveis efeitos da dieta.
Sem contar que a perda de peso de forma rápida e sem cuidado adequado pode levar a problemas de saúde, de metabolismo, de redução de fertilidade e até a morte.
E mesmo nesses efeitos perigosos, alguns proponentes dessas dietas mirabolantes afirmam coisas das mais absurdas. Em um dos sites de uma dessas dietas, afirmam que fadiga, dor de cabeça, náusea, insônia, ansiedade e tremores são sinais de toxinas saindo do corpo, e não do que realmente são, deficiência de proteínas e outros nutrientes.
E usar receitas de internet pode levar a situações irreversivelmente ruins. Um senhor de 50 anos na Espanha, querendo fazer uma dieta de limpeza do fígado, encomendou o sulfato de magnésio de uma empresa na internet. Recebeu sulfato de manganês e acabou falecendo intoxicado.
Portanto, considerando o risco, o custo envolvido e a falta de evidências que apoie esse tipo perigoso de dieta, o mais seguro é apenas voltar a consumir uma dieta equilibrada, balanceada, ingerindo líquidos regularmente e moderando na bebida alcoólica.
E se houve necessidade de alguma intervenção específica, reeducação alimentar ou uma dieta para algum fim de saúde, o melhor é buscar um nutricionista, que pode oferecer soluções baseadas em ciência para colocar sua alimentação nos eixos.
Esse episódio teve como principal base o artigo Detox Diets for Toxin Elimination and Weight Management, A Critical Review of the Evidence, dos autores Klein e Kleiert, publicado na revista Journal of Human Nutrition and Dietetics.
Não deixem de se informar e escutar a ciência.
E também compartilhar esse episódio.
Escuta a ciência.
Tchau, tchau e até o próximo episódio.
Ei, ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência?
Sim, nós criamos um Apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar.
Você pode nos apoiar com valores a partir de R$2. Viu? A gente nem tá pedindo muito.
E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast, sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos.
Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se/escutaaciencia podcast, tudo junto e sem acento.
Apoie nosso trabalho. Fazemos isso por amor e dedicação, mas queremos fazer cada vez melhor para você, por você. Seu apoio é importante.
Se você não puder apoiar com dinheiro, não se preocupe. Nos ajude divulgando o Escuta Ciência.
Obrigada por acreditar que a ciência deve ser escutada.